Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está começando mais um Jabuticaba Sem Caroço, seu podcast da Sputnik Brasil. Eu sou a Bárbara Pereira e ao meu lado, ela, o Sorriso.
Francine Sorriso, estou aqui, Francine Augusto, que bom. Mais um ano, Bárbara, se passou, estamos na reta final essa semana. O ano acabou, o que você fez, Bárbara Pereira?
Mais um ano, é o nosso primeiro ano na Sputnik Brasil.
É verdade,
Fran,
eu
não
tô
é
feliz.
Mais um ano aqui.
É o primeiro.
A gente vai entrar no próximo ano.
É.
Mais um ano vem aí, a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, descaroçando tudo. Tudo e mais um pouco sobre esse Brasil louco de meu Deus.
E contando sempre com a sua participação, interação, sua estrelinha. Francine, toda hora você fala dessa estrela, sim, porque ela é muito importante para nós. Quando você acompanha o nosso programa, seja pela primeira vez, se você chegou aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A partir de hoje em diante, sei que você vai favoritar o nosso podcast. Vai lá no seu tocador preferido. Pode ser Spotify, Deezer, Google Podcast. Aí você vai lá selecionar, ativar o sininho das 5 estrelinhas. Toda vez que por aqui a gente produzir um novo episódio, você vai ser notificado. Comece 2023 muito bem informado. Só que antes de chegar o ano novo, a gente vai dar uma olhadinha no passado. O que aconteceu nesse ano de 2022, Bárbara? Pelo olhar aí, né, tentando analisar a nossa questão. Que sempre tratamos às quintas.
Pois é, assunto que a gente gosta muito. Hoje a gente faz um balanço dos sinais que o meio ambiente deu no ano de 2022. E foram sinais aí de socorro, pedidos de socorro, sinais de alerta.
Help.
Help. Um help com muitos... aquele que a gente faz nas redes sociais, quando a gente pede com muitas vogais.
Muita intensidade,
com muita intensidade,
né?
Então a gente começa esse balanço falando de desmatamento. Acho que a grande questão do ano aí foram as notícias sobre desmatamento aí, especialmente na Amazônia, porque os números foram muito preocupantes, né, Francine?
Sim, Bárbara, preocupantes, porque de janeiro a setembro, a região registrou mais de 9 mil quilômetros de desmatamento. Isso aí é de acordo, né, com números, um levantamento do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia. Isso significa que sumiram, desapareceram com estalar de dedos. 8 cidades do Rio de Janeiro em menos de um ano. Foi o pior patamar do desmatamento dos últimos 15 anos.
Que números, né?
Tristes,
né? A gente não gostaria de falar disso, não. Vivem dizendo por aí, Francine, que jornalista gosta de uma tragédia, gosta de ser o arauto das notícias ruins. Mas a gente fica pensando que a gente quer dar notícias boas, só que o Brasil não tem dado notícias boas pra gente.
Se alertando, né, tudo que tá acontecendo de errado, ainda está acontecendo e muito, imagina se a gente fica calada, né?
Se a gente falasse aqui de good vibes o tempo inteiro, que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Pra gente poder avançar, a gente precisa reconhecer que não está tudo bem e aí sim exigir de quem tem a caneta que fique tudo bem. Porque aqui, neste caso aqui, foram várias violações em relação ao meio ambiente. Muita gente fechou os olhos para isso, achando que tudo bem passar a boiada.
Olhou pro outro lado, né?
Deixa ali acontecer e olha aí os números que temos. Temos números ruins, gostaríamos e queremos dar números melhores. Por isso a gente está falando disso aqui, para que a gente possa registrar, ficar registrado na nossa listinha de melhorias do ano de 2023. Além de toda essa perda de área verde, a gente perdeu aí floresta nativa, né? Além de tudo isso, esse desmatamento causou também muita poluição no ar, né? Quem não lembra aí das imagens daquela fumaça gerada pelas queimadas que se espalhou a ponto de chegar em São Paulo e também no Paraná. Foi um fenômeno que já havia acontecido em anos anteriores e se repetiu nesse ano. Coisa que a gente devia dizer, olha, se aconteceu lá atrás, a gente não pode.
É coisa do passado.
Deixar que se repita esse ano. Não. nada foi feito e esse fenômeno negativo, né, em relação ao meio ambiente aconteceu de novo.
Pois é, o verão chegou já, Bárbara, desde o dia 21 de dezembro. E o que costuma acontecer nesse período de verão, né? Fortes chuvas, enchentes, algumas cidades do Brasil já estão passando por isso, mas bem antes do verão, as enchentes já tinham causado aí muitos estragos em diferentes pontos do país. No início do ano, estados como a Bahia e Pernambuco registraram chuvas intensas e, como consequência, muitos desabrigados, desalojados, até mortos, Bárbara. Vidas sendo perdidas, vidas indo embora, sendo perdidas, porque a gente sabe o porquê, sabemos o motivo, não é algo, ai não, foi um fato isolado, porque às vezes a gente acompanha algumas autoridades dando esse tipo de discurso, que deve causar uma indignação enorme para quem perdeu um familiar, para quem perdeu uma casa, para quem perdeu tudo que tinha, porque em mim causa essa irritação, imagina quem tá ali, né, vivendo aquela questão.
Eles usam o argumento, ah, foi um desastre ambiental, a coisa foi a coisa lá da chuva.
Não,
né?
Tinha como prever.
Não tinha como prever. Só que você tem como prever, sim, a organização da cidade, se tem recolhimento de lixo, se aquele lixo não entupiu bueiros. Ou seja, tem uma série de ações que podem ser feitas aqui, né? Aqui que eu digo, na nossa cidade, seja aí onde você estiver, a sua cidade também, para que esses fenômenos climáticos cheguem e não causem tantos impactos no nosso cotidiano. Porque, ah, tem muita chuva, ok. Chuvas existem, chuvas intensas existirão cada vez mais. E o que que a gente está fazendo aqui para mitigar esses efeitos, né? O gestor está organizando a sua cidade de forma adequada para que quando essa chuva chegue não tenha tantos estragos? É isso que a gente quer saber. A gente lembra um episódio que foi muito triste, que foi o episódio da cidade de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. Foi uma tragédia, né? Mais de 230 mortos, muitos desaparecidos. Agora, no final do ano, a gente está vendo novas enchentes em Santa Catarina e também em Minas Gerais. No caso de Petrópolis, só para lembrar, teve um morro especificamente, que desabou todinho,
inteiro,
levando todas aquelas famílias. E o que que não havia ali? Não havia ali um planejamento urbano, uma urbanização daquela região. Foi tudo construído da forma como pôde, as famílias foram se instalando ali e o Estado, quando chega, já chega atrasado, porque se obras de contenção ou de própria urbanização, a retirada das árvores, a gente sempre, os ambientalistas sempre falam isso, retirou a árvore, mexeu naquele ecossistema, alguma coisa pode acontecer. E o que foi feito para mitigar? Não se sabe. Pelo menos o que a gente viu é que não foi feito nada. Os cientistas já estão dizendo que até 2030, que é logo ali,
batendo,
a gente pode ter um apagão da Terra. Essa Terra pode dizer, olha só, cansei de vocês. Vou expulsar,
não quero mais.
Vou expulsar vocês e vou continuar sem vocês aqui. É tão simples, é isso que você falou, a lógica é tão simples. Mexemos onde não deveríamos ter mexido. Aí o planeta fala assim, mexeu aqui, então toma.
O óbvio precisa ser dito sempre, Bárbara. E com isso chamamos o nosso primeiro convidado de hoje.
Sobre este assunto, a gente conversa com Marcos Nakagawa. Ele é professor doutor de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da ESPM e também coordenador do Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental. Professor, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast.
Muito obrigado a vocês aí pela oportunidade da gente falar desse tema tão importante aí pro Brasil e pro mundo,
é,
né?
É verdade. A gente estava aqui olhando o que aconteceu ao longo do ano e foram muitos, né? Muitos os sinais de que o meio ambiente, aí a gente vai falar mais especificamente do Brasil, esse meio ambiente deu sinais de burnout, eu acho que a gente pode dizer isso. Olha, não tá indo muito bem, vocês precisam rever aí o que que vocês estão fazendo por aí, né? Queria ouvir do senhor esse panorama aí do que foi o ano de 2022 em relação ao meio ambiente.
É, o ano de 2022 foi aí um grande burnout, né? Muito bom, adorei. É, realmente foi um processo em que o planeta aí está começando a mostrar que as mudanças climáticas efetivamente estão acontecendo, uhum, já, né? O que se previa e se esperava, e a meta de 1,5 graus que a gente tanto discute, realmente está mostrando aí grandes diferenças. A gente, Brasil ainda ajuda bastante, né, que fez desmatamentos e queimadas e todo esse processo que foi bem difícil ao longo desses últimos anos. E essa discussão que ganha um grande volume aí com a COP27, mais uma vez, mais um ano discutindo aí que realmente a gente precisa cuidar do aquecimento global, precisa cuidar da descarbonização. E a COP15, que aconteceu lá em Montreal, agora no final do ano, falando sobre a biodiversidade. Então, acho que eu gosto de falar com meus alunos, nas consultorias, nas palestras, que realmente o ser humano parece que está se desenvolvendo, porque pelo menos está pondo em pauta esse debate desses bens comuns, que é a natureza, né? Tem muita gente que, quando você cerca, faz o seu cercadinho, cuida daquele cercadinho, né? Daquele seu terreno, da sua terra, dos seus filhos. Agora, quando você tem bens comuns, como os mares, como o ar, como a atmosfera do planeta, que não tem um dono, né? Quem é o dono disso tudo, né? Uhum. Quem são os donos disso tudo?
Verdade. E o desmatamento, né, aumentou em todo mundo, né, nos últimos anos, nas últimas décadas. E a gente sempre fala aqui que quase que sempre, professor, quando o tema é meio ambiente, a gente fala que o Brasil tá no ranking ali, tá liderando, mas é de uma coisa negativa, né? A gente tá no topo aí, o desmatamento avançando. Esse ano foi, acredito, na minha ótica, né, sei que a especialista vai trazer mais detalhes, acho que foi um ano que a gente mais falou, a gente já vem falando disso há muitos anos, mas acredito que em 2022, talvez até devido à questão de ser um ano eleitoral, né, as eleições de 2022 marcaram e muito também com esse tema, mas a gente falou muito, é discussão na mesa do bar, em casa, na internet, então, né, muitas hashtags subindo, houve talvez uma mudança de chave, porque tem sempre para aqueles que são chamados de ecochatos, né? Ai, fulano só fala disso, ai, que desmatamento e meio ambiente. Mas não tem como a gente não falar, porque a gente faz parte, né? A gente depende da natureza, do meio ambiente, tudo em sintonia. Esse ano de 2022, ou de alguns anos para cá, o senhor vem reparando isso? Que de fato as pessoas estão interessadas, não estão nem aí de ser chamadas de ecochato, querem mudar de fato o seu ambiente, o ambiente que vive, né? O seu entorno, conversar mais um tema que já foi dado antigamente como, ai, que coisa chata, e não, é preciso falar sobre isso?
Com certeza, cada vez mais a gente tem aí muitos desses debates, não só globais, como eu citei esse, né, da COP15, uhum, da COP27, que são representantes governamentais dos seus países para discutir o meio ambiente. São empresas que vão fazer a pressão para que esses líderes governamentais, representantes governamentais, possam tomar as decisões corretas, ONGs locais. Ou seja, a gente realmente tem um movimento aí para isso. E quando você chega aí no público final, né, nos cidadãos, e aí talvez olhando no olhar de consumo, né, a gente começa a ter muitas pesquisas de consumo representativas, que é a base aí de muita pesquisa para as empresas e para nós também acadêmicos, né, mostrando que 72% da geração X pagaria mais por produtos sustentáveis, né, que estão fazendo movimentos para fazerem atitudes mais sustentáveis, mais condizentes ao meio ambiente, que estão fazendo inclusão de pessoas. Ou seja, o debate também foi potencializado, né, devido à questão da eleição, a questão da polarização, mas muito mais do que isso, né? Foi realmente um trabalho que está realmente nos bares, está realmente nos almoços familiares, discutir as questões do meio ambiente. E eu acho que essa palavra que você até usou, né, do ecochato, que é o que a gente precisa mudar, né? A gente precisa fazer esse debate sem ser ecochato, biodesagradável, social boring, né, o chato social, mas sim tratar desse assunto como a gente discute Copa do Mundo, como a gente discute Carnaval, como a gente discute novela, Big Brother, e trazer isso para um papo leve, suave, com atitudes, que a gente efetivamente possa fazer mudança.
Eu fico me perguntando, eu entendo quando o senhor diz que parte da sociedade está assim, né, preocupada, porque está vendo aí os efeitos na sua porta, né? Você tem deslizamento, você tem enchente, você tem cada vez mais. A gente teve um ano de muitos fenômenos, né? Muitas chuvas intensas em muitas localidades, com todas as consequências que chuvas intensas trazem. Por outro lado, eu me pergunto também se há a necessidade da gente ser um pouco mais ecochato mesmo, com parte da sociedade que desacredita e fica dizendo que não tem esse negócio de mudança climática, coisa nenhuma, que não tem aumento de temperatura. E aí fico me perguntando também em relação à Amazônia, né? Porque a gente viu e continua vendo grupos específicos, claramente, dizendo que se continuar a ser rigoroso com a questão do meio ambiente amazônico, né, daquela biodiversidade toda, os negócios serão impactados. Negócios serão perdidos. Essa visão de que o negócio se sobrepõe ao meio ambiente, né, deveria vir em primeiro lugar, ainda é algo muito frequente na cabeça de muitos brasileiros. O que que a gente precisa fazer para avançar nesse sentido? Ser mais, de fato, talvez mais ecochato com parte da sociedade que diz que não quer se preocupar ou que não vai se comprometer com isso.
Essas discussões são as minhas discussões noturnas nas aulas de graduação, MBA. Você imagina que eu estou muito acostumado com esse tipo de papo. Essa é, acho que, a grande dificuldade que eu vejo, né, das pessoas entenderem que não é uma questão de briga do econômico com o meio ambiente, né, que eu acho que esse é o paradigma aí mais comum nos debates e até nos discursos de muitos políticos, até para poder exatamente criar essa polarização e tudo mais. A ciência já está mostrando, o mercado já está mostrando, né, que por conta do aquecimento global, por conta da descarbonização, cada vez mais a gente vai ter um valor agregado da floresta em pé. E aí eu estou falando, sim, da questão do trade, né, da questão da venda e compra de carbono, né, e que cada vez mais vão começar a se pagar para pequenos e médios agricultores para deixar a floresta em pé, né? Porque, sim, dentro da nossa realidade brasileira, que a grande maioria são pequenos e médios agricultores, estou dando exemplos de agricultura, né? A gente sabe que toda terra vai ser produtiva para ele poder sobreviver, pagar suas contas, fazer lá o seu risco, garantir o seu risco de geada, de chuva, de seca, até pelas mudanças climáticas necessárias. Quanto mais terra ele tem, diminui esse risco, com certeza. E o que a gente precisa quebrar, o paradigma, é que a floresta em pé, ela não é rentável, ela não é lucrativa, que se tem mais lucro com a floresta deitada e fazendo o agro tradicional. E já existem muitas outras formas, como a agrofloresta, como os bioativos da própria floresta, existe também essa coisa do carbono. Ou seja, é uma nova tecnologia, é um novo mindset que traz esse conceito ligado ao desenvolvimento econômico, inclusive, com a floresta em pé. Então, para mim, é uma questão de educação e conhecimento, porque já existem várias pesquisas científicas mostrando que, com certeza, é mais rentável a floresta em pé, é mais perene, né, se você coloca a palavra sustentabilidade, né, como perenidade, para uma comunidade fazer uma agrofloresta, catar bioativos da natureza, em que a natureza vai sempre dar, né, vai sempre com muito cuidado você retirar da natureza. E aí estamos pegando exemplos de cosméticos, por exemplo, né, que já trabalham com isso e tem uma marca gigantesca que fala exatamente disso. E ele vai ter várias gerações da família dele pegando na floresta esses bioativos. Agora, se ele vai lá e corta a floresta, corta a madeira para vender uma vez só e ganhar um grande dinheiro em curto prazo, isso realmente vai ter esse problema. Mas é esse o raciocínio que a gente quer trazer, tem que passar e ensinar aí desde aquele ribeirinho que vivem às margens aí das florestas, como também os grandes empresários e médios empresários do agro.
E, professor, dá tempo ainda de reverter esse cenário? Porque eu acho que essa é a dúvida de muitos, porque a Bárbara sempre dá esse exemplo aqui que nós jornalistas, né, somos taxados como, nossa, eles trazem aqui o apocalipse, que tá tudo muito ruim, mas a gente tem que falar, porque de fato está ruim, a gente não tá só sendo chato, não. E mesmo com matérias, com levantamentos, estudos, né, pesquisas apresentadas por vocês que tratam brilhantemente o assunto, a gente quer mostrar para a sociedade que a situação está calamitosa. Só que aí fica aquela pergunta, tá ruim, mas será que o pouco que a gente fizer vai mudar? Em 2022 a gente viu números absurdos, tantos hectares de destruição, queimada, desmatamento, mas dá tempo ainda de alguma maneira a gente aos poucos aí, a curto, médio ou longo prazo, trazer números positivos para a questão do meio ambiente aqui do Brasil e do mundo também, né? Mas falando mais do Brasil.
Olha, eu sou o contraponto de vocês, né? Porque se o professor não acredita, eu acho que daí o mundo acabou mesmo, né?
Sim,
porque
verdade.
Já escolhe ser professor por ter essa questão de visão de futuro, de idealismo, de acreditar que por meio da educação a gente vai mudar, transformar o mundo, né? Então, eu fico muito feliz que vocês também tenham esse papel, que com certeza é o papel da imprensa, dos jornalistas, trazer a realidade, a verdade, acima de tudo, né? E alertar realmente para esses BO que estão acontecendo no mundo. Eu sim acredito, principalmente por conviver aí com uma geração mais nova, desde os meus filhos, que já vem com esse chip, né? Passando aí pelos meus alunos de faculdade, de MBA, pelas palestras que eu tenho feito nas empresas, consultorias, você vê muita gente querendo fazer, né? Tem essa intenção que eu acho que nas pesquisas mostram, né, por exemplo, essa que eu comentei, 70% e poucos% das pessoas da geração Z pagariam mais por produtos mais sustentáveis. Tem uma intenção. Agora a gente precisa transformar essa intenção em ação. E essa ação é o que a gente precisa agora ensinar as pessoas. E aí essa é a ideia até do meu livro, né, O Centro de As Conções Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo, foi ganhador do Prêmio Jabuti Economia Criativa em 2019, que traz aí pequenas ações que a gente pode ir fazendo, como, por exemplo, compostagem, reciclagem, ajudar um amigo, né? Então, eu acho que é uma questão de cultura que a gente precisa trazer cada vez mais, e com certeza você deve ter primo, parente, sobrinhos aí, né, que também já começam a entender. Agora a gente precisa abrir espaços para a realização.
A gente fala aqui toda quinta-feira sobre meio ambiente, professor Marcos, e já ouvi também a ideia de que, ok, a gente sempre fala, Frank fala isso assim, qual é o nosso papel, né? O que a gente pode fazer no nosso cotidiano
Mão na massa, né?
Mão na massa para sermos mais sustentáveis. Ok, temos o nosso papel de fato e é preciso criar essa cultura. Eu concordo exatamente com essa sua ideia de que não temos uma cultura. Não fomos ensinados a olhar para o meio ambiente como que nós somos parte integrante dele, não ao contrário, né? Enfim, só que por outro lado, também fica a sensação de culpabilização das nossas ações cotidianas, quando tem aí um monte de outros fatores aí, como o papel da indústria, o papel das empresas, o papel do poder público, né? Quando é que a gente tem legislações, eu tô aqui fazendo uma divagação para pensar, para a gente poder pensar junto nessa questão, a gente tem legislações muito boas, a gente tem uma sociedade que começa a despertar talvez, né? Como o senhor mesmo disse, tem uma geração aí muito mais preocupada com isso, mas ainda pecamos em cobrar de outros players aí, outros jogadores desse cenário, sejam mais ativos nisso, como, por exemplo, as empresas, né? O que a gente precisa fazer para avançar nesse sentido? Porque a gente continua vendo aí empresas usando muita água no seu processo produtivo ou jogando no meio ambiente aquilo que ela deveria se comprometer. A gente fez outro dia aqui um programa sobre lixo eletrônico, por exemplo, que não se cobra das empresas a reversão, né? Se você vê
vendeu, é você que é responsável. E aí fica o cidadão responsável por descartar algo que ele que poderia já fazer parte de um processo maior. Enfim, trouxe muitas questões, eu sei, mas é algo para pensar quem é que pode ser mais cobrado nesse jogo aí, se a gente olhar daqui para frente.
Eu sinto que não tem uma pessoa, um stakeholder, um público a ser cobrado, né? Eu acho que todos são responsáveis por esse processo de mudança e transformação. Eu gosto muito, né, de começar com as pessoas mesmo, cidadãos, os consumidores, o nome que eu tenha, para poder trabalhar essa educação, porque trabalhando essa educação no público em geral, né, a gente consegue ter aí pessoas que vão, na hora do consumo, escolher empresas que tenham realmente ações mais sustentáveis, vão eleger ou cobrar de governos políticas públicas ligado a isso. E, obviamente, que no Brasil a gente tem uma defasagem educacional quando você chega na massa da população, que malemar sabe o beabá, literalmente, né? Mas no caso das empresas, existem sim um movimento aí de várias organizações já desde os anos final dos anos 90, começo dos anos 2000, que eu acompanho, trabalho com isso, que estão buscando essa mudança da responsabilidade social, da sustentabilidade. Agora o termo utilizado é o ESG, né, que é o Ambiental, Social e a Governança em inglês, o acrônimo. E que essas empresas querem realmente trabalhar com uma gestão um pouco mais responsável na área de meio ambiente, fazendo sua gestão de água, de energia, porém ainda são as grandes empresas multinacionais que agora vão chamar para as suas médias empresas, os seus fornecedores e quem sabe chegar aí nas pequenas e médias empresas também. Então, realmente é esse o processo que vai passar aí dentro desse trabalho.
Bom, professor, a gente está tentando aqui, né, em todos os episódios dessa semana fazer uma espécie de balanço. Teve algo a comemorar, né, relacionado ao meio ambiente em 2022? A gente falou da COP, sim, claro, mas assim, a gente fala, como mais uma vez eu digo, né, traz aqui os números negativos, mas a gente também, só de ter essa discussão, né, em diferentes ambientes, da gente estar aqui num podcast, podendo abrir nossos microfones para falar, para pegar o link desse episódio, mandar no grupo da família, disparar para todo mundo, discutir, eu acho que a gente também pode olhar esse copo mais cheio e falar que a tendência, sendo otimista, é que nos próximos anos a gente melhore também, né, não é só também olhar, olha como tá ruim, ai, meu Deus, o meio ambiente agora tá perdido. Eu acho que a gente também, de alguma maneira, mesmo que tímida, pode vibrar. E que se 2022 não foi tão legal assim nas questões climáticas, no meio ambiente, enfim, a gente pode começar 2023 já com projetos, com sonho, com vontade também que esse cenário mude, né?
Exatamente. A gente precisa disso, precisa de todo mundo que tá escutando a gente aí.
Por favor.
Exatamente. Ou só as metas 23, né? Dentro das metas 23, que seja aí, né, emagrecer, ganhar mais dinheiro, crescer cabelo. É, crescer cabelo é pra mim, viu, gente? Então, por isso que eu falei crescer cabelo, eu tava olhando aqui o meu espelho.
E aí, É possível.
E aí, colocar também metas ambientais, né? Então, vamos lá, vamos fazer uma compostagem, vamos separar o nosso lixo e levar o reciclado para um local onde efetivamente recicle, vamos separar nossas pilhas, vamos separar os nossos eletrônicos e levar no local onde as pessoas possam separar corretamente. Vamos ajudar um amigo, né, que aí é o social também, que tem a ver com a sustentabilidade, né, que é o ambiental social. E vamos conversar mais com a família, né, vamos fazer um projeto social, ser voluntário. Enfim, vocês podem até entrar lá no meu YouTube, Dias Mais Sustentáveis, né? Dias Mais Sustentáveis no YouTube, que você vai ter lá 30 ações que você pode falar, ah, vou escolher uma dessa ação que vai ser minha meta e ainda vou ensinar um amigo para fazer isso.
Já gostei, já anotei.
Eu já tenho das suas 30 aí, você já citou duas aí que eu já faço. Separar a pilha, levar o eletroeletrônico ou o eletrodoméstico, né, para reciclagem. Agora tenho que aprender as outras 28.
Vou entrar.
É, na verdade são 101, né? Oh. Então pode colocar mais.
Então
aí
vou colocar mais na minha listinha. Vou segui-lo lá no YouTube para aprender mais um pouquinho sobre as ações, né? Ações tão necessárias para a gente poder ficar por aqui de boa com esse meio ambiente, né, professor Marcos?
É isso aí.
Professor, como é que, além do YouTube, quem está ouvindo agora pode acompanhá-lo aí nas redes sociais?
Maravilha. Pessoal, sigam a gente aí, @profnaka, prof de professor, naka, N-A-K-A, no Instagram. E também a gente pode estar juntos aí no LinkedIn. Sigam aí a página de trabalho, que eu coloco muitos artigos empresariais sobre as questões de sustentabilidade também. É Marcus com o de uva, Nakagawa, N-A-K-A-G-A-W-A, para vocês poderem seguir. E toda a plataforma Dias Mais Sustentáveis. Então, põe diasmaissustentáveis.com. Tem Dias Mais Sustentáveis no Instagram, no YouTube, no Facebook também. E você também pode interagir aí diretamente com a gente dentro dos artigos que eu escrevo aí na Folha de São Paulo, no Especialista, em alguns outros jornais e revistas, sempre levando o tema do impacto social positivo nas empresas, nos negócios de impacto e na vida no dia a dia.
Eu já estou seguindo aqui.
Perfeito.
Você, Fran?
Eu ainda não tô seguindo porque o meu telefone tá com a bateria aqui, tá indo embora, sabe, professor? Mas ainda não vou trocar esse aparelho eletrônico, vai me servir por muito tempo. A gente já aprendeu aqui que esse negócio de vida útil, que acaba rápido, não é bem assim, ó. Já tô, de alguma maneira, talvez, na minha concepção, sendo um pouco mais sustentável. Mas assim que a bateria estiver carregada, com certeza vou segui-lo. Professor, muito obrigada mais uma vez. Boas festas e já fico com convite para um próximo episódio aqui conosco, tá bom?
Maravilha, gente, muito obrigado, Fran, Bárbara, aí pelo convite. E pessoal, aí, ano de 23, vamos ter dias mais sustentáveis para todo mundo.
Por favor.
Beijo, tchau.
Tchau.
Bárbara, quase que todo programa de quinta-feira a gente fala dela. Por que será? Da Amazônia. Sempre aí em destaque, né? Infelizmente, como eu disse agora há pouco com o nosso entrevistado, de uma maneira negativa, os números sempre ruins, a gente falando de desmatamento, de destruição, mas ela quase que sempre está em destaque aqui nos nossos episódios, né?
Eu tenho um sonho de conhecer a Amazônia, Fran, porque...
Ah, que legal!
Quando eu venho a Amazônia na minha cabeça, vem o quê? O verde,
pássaros,
a biodiversidade,
né?
A fauna, a flora, as populações que vivem lá. Gostaria muito de conhecer uma comunidade indígena, de como vivem e tal. Você sabe do meu espírito de antropologia, né? Eu quero conhecer outras culturas, quero saber como essas pessoas vivem. Porém, quando a gente sabe da Amazônia aqui, né? Sempre que a gente senta aqui para falar, foram lá, tiraram os pássaros para vender. A gente já fez episódio disso, lembra?
Sim.
Pegaram o pássaro para vender, pegaram o bicho para vender, fizeram lá garimpo ilegal, fizeram um monte de buraco na terra, jogaram mercúrio próximo à comunidade indígena, estão matando indígenas porque querem a terra dos indígenas, acham que as culturas indígenas são culturas que não deveriam, né, existir, porque não dão dinheiro, não tem
que
negócios,
absurdo.
Né?
Não dá lucro,
não,
né?
Não dá lucro, olha lá, eles ficam lá o dia inteiro fazendo artesanato ou plantando coisas que não serão vendidas. E aí, você pensa o quê sobre a Amazônia?
Eu penso que, além de querer conhecer também, como você já deu essa deixa aqui agora, a gente não tá cuidando do nosso quintal. É um quintalzão, né?
Nossa!
Mas a gente não precisa ir pra tão longe, né? A gente que tá aqui gravando do Rio de Janeiro, e você, Jabuticaba, seja de qual ponto do país ou do mundo estiver agora, eu acho que às vezes a gente se refere à Amazônia como algo distante, longe. Ah, e tá lá, e não vai afetar muito aqui não. E por isso, talvez, por não estarmos vendo ou mergulhado ali naquele universo, a gente deixa pra depois. Depois, deixa pra lá e não começa ali cuidando do seu terreno aqui pertinho, do seu quintal, do seu bairro, da sua cidade. Eu acho que são reflexos. Se a gente começar aqui, vai refletir lá. E ao contrário também.
Acho também, Fran, que tem uma coisa que é muito da cabeça nossa, cultural, que a gente precisa reverter, como disse o professor Marcos, é criar uma cultura de que, tem muito. Se eu derrubar aqui 10 árvores, isso não vai ter impacto nenhum. A Amazônia é gigantesca. Eu tirei 8 cidades semelhantes, né? Um território igual a 8 cidades, semelhante a 8 cidades do Rio de Janeiro. Tem muito, ainda tem muitas outras. Só que não é assim. A lógica não é essa, não deveria ser. Quanto menos árvores tivermos, seja em qualquer lugar, exatamente isso que você falou, a sua temperatura vai mudar. A temperatura do ambiente muda. A árvore está ali porque tem algum efeito, tem alguma lógica ter uma árvore em pé. Tem uma lógica, a natureza tem lógicas. Não é assim, tirei porque estava aqui, aquela manga caiu no meu carro maravilhoso, está sujando o meu carro que eu comprei com não sei quantas parcelas. Vamos pensar sobre isso e vamos pensar mais fortemente em relação à Amazônia. Quantas árvores foram derrubadas com 9 mil quilômetros quadrados de desmatamento? Pensa nisso, assim, como é óbvio que vai ter um impacto no clima, no microclima daquela região e, consequentemente, no clima maior, né? Não só daquele território, como do Brasil, como do planeta. A gente, como sociedade, precisa entender que essas coisas têm relações, sim, e que têm relações com a gente. Uma árvore tirada lá, ou não sei quantas mil foram derrubadas, isso vai, essa medida horrível, negativa, a gente não tem nem como classificar, vai ter impacto na gente sim. E é por isso que a gente precisa ficar de olho nos processos que estão acontecendo na Amazônia. A cada violação que acontece lá, tem gente acompanhando, tem gente registrando e tem gente entrando com medidas judiciais.
Com dados ali, né?
Com dados para que a gente possa ter dimensão do que está acontecendo lá. Eu estou falando de lá porque eu estou aqui. Mas imagino que pessoas que escutem a gente, que vivam nessa região, saibam disso e com muito mais propriedade do que nós que estamos falando sentadas dentro de um estúdio. É por isso que a gente precisa conversar com pessoas que acompanham de perto.
Pois é, Bárbara, para mapear aí justamente os processos jurídicos envolvendo desmatamento, o Instituto Democracia e Sustentabilidade criou um portal que possibilita o acompanhamento de ações civis públicas envolvendo esse tipo de violação ao meio ambiente. Vamos conhecer agora. A gente conversa agora, então, com o André Lima, ele que é advogado, coordenador do projeto Jus Amazônia e também consultor sênior de Política e Direito Socioambiental do Instituto Democracia e Sustentabilidade. André, muito obrigada por participar aqui do nosso podcast. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade.
Bom, André, a gente já começa, né? Gostaria que você fizesse uma apresentação para os nossos ouvintes, né? Que talvez ainda não estão familiarizados ou até, quem sabe, né? Não ouviram falar a respeito do IDS. Queria que você apresentasse o Instituto para os nossos ouvintes, falasse um pouco o trabalho de vocês.
O IDS, Instituto de Democracia e Sustentabilidade, como o próprio nome diz, ele traz dois elementos aí vitais, né? Da nossa vida moderna no Brasil, que é o fortalecimento da democracia com uma proposta de desenvolvimento sustentável, né? Uma coisa, um pilar sustenta o outro, né? Uma democracia sem sustentabilidade não vai para o caminho desejável, né? E a sustentabilidade não se constrói sem a democracia. Então, o IDS tem é a resultante desses dois pilares fundamentais. Foi fundado em 2009 por vários cidadãos, pessoal do setor acadêmico, de ONGs ambientalistas, de organizações políticas, exatamente para buscar essa síntese, né, entre a democracia e a sustentabilidade.
Agora, André, esse foi um ano aí de muita turbulência relacionada ao meio ambiente, especialmente ali na Amazônia. Queria que você falasse um pouco do ponto de vista de vocês, vocês que acompanham, analisam, observam, né, o avanço, especialmente ali o avanço de violações ali relacionadas ao meio ambiente. Queria que você desse um balanço, assim, do que foi esse ano a partir do olhar de vocês.
Olha, nós estamos vivenciando nos últimos anos, não só nesse ano, Mas nos últimos 4 anos, né, infelizmente, desde a eleição do atual governo, e ainda aí nos seus últimos dias, né, o que a gente vem presenciando foi um aumento brutal, significativo, de crimes e infrações ambientais. Na Amazônia, de maneira significativa, mais de 50% foi o aumento na taxa anual de desmatamento ilegal na Amazônia, mas nós tivemos aí também um aumento muito grande no Cerrado. Então, o que a gente vem, infelizmente, assistindo é um sucateamento, né, de toda a estrutura de fiscalização, monitoramento ambiental, o IBAMA, o ICMBio, a FUNAI, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, sofrendo com falta de orçamento, falta de concursos, com problemas de coordenação. E isso acaba que afeta na realidade do Brasil como um todo, né? Os nossos índices de desmatamento voltaram a patamares de 20 anos atrás, né? Não deixamos de avançar 4 anos, mas retrocedemos 20 anos em relação ao política ambiental no Brasil, infelizmente.
Agora a gente fala muito, André, e quem nos ouve pode pensar, mas sempre tem esse papo que é fato, não é boato, infelizmente, né? Essa questão do desmatamento, do problema que a gente vive gigantesco relacionado à Amazônia, mas às vezes não conseguimos mensurar, né? Quem ouve assim e não se aprofunda ou pesquisa um pouco mais a respeito, fala: ah, mas tá desmatando muito, mas desmatando quanto? Mesmo com diferentes levantamentos, dados, pesquisas, institutos como o de vocês, ainda tem gente que questiona, né? Não tem essa noção do quanto. Aí eu queria que você falasse até essa questão, né, do Jus Amazônia também. Também falasse o trabalho de vocês, né, essa transparência aí que possibilita, né, acompanhar o andamento, né, de ações do que está acontecendo.
Então, são duas coisas. Primeiro, em relação aos dados, né, ainda há, infelizmente, resquícios do negacionismo, né? Muita gente aí achando que é fake news, uhum, e tal, né? Isso é uma novidade, né? 20 anos atrás, governadores da Amazônia diziam que o INPE estava soltando informações que não conferiam com a realidade, mas o fato é que o INPE é um instituto oficial do governo federal, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que atua com um sensoriamento remoto, monitoramento por satélite, desmatamentos no Brasil desde 1988. É o sistema mais sofisticado no mundo de monitoramento de uso do solo. E ele está mostrando que o Brasil chegou, nós conseguimos reduzir entre 2005 e 2012, nós conseguimos reduzir em 85% as taxas de desmatamento, que estavam acima de 20 mil quilômetros quadrados e caíram para abaixo de 4 mil quilômetros quadrados, de 20 para 4 mil a taxa de desmatamento anual da Amazônia. Significou aí uma redução de 85% nas taxas anuais. Então, quem estagnaram nesse patamar, 4, 5, subiram um pouco entre 2015 e 2016, mas a partir de 2018 voltaram a patamares superiores a 10 mil quilômetros quadrados ao ano, 2019, 2020, 2011, mil quilômetros quadrados. Em 2021 foi para 13 mil quilômetros quadrados, ou seja, aumentou em mais de 50% em relação ao índice que a gente havia já alcançado em meados de 2015. Então, tem um aumento brutal e isso é fruto da omissão e do estímulo que, infelizmente, o atual governo deu ao crime ambiental, a grilagem de terras, né, com projetos de lei, com normativas, com mudanças de regulamento, decretos, instituições normativas, quebra de orçamento, etc. E o que é o Jus Amazônia? É um portal criado pelo IDS, lançado na semana passada, com o propósito de monitorar, acompanhar e avaliar como que o poder judiciário, como que o judiciário brasileiro, os tribunais, né, os fóruns, os juízes, estão reagindo a esse desafio de frear o desmatamento, de coibir e de responsabilizar aqueles criminosos e infratores ambientais. No nosso caso, de Amazônia, nós estamos falando de 9 estados amazônicos. Então, usando inteligência artificial, mecanismos de a gente chama mineração de dados nos portais oficiais dos tribunais de justiça, nós reunimos quase 6 mil ações civis públicas movidas nos últimos 10 anos na Amazônia e temos acesso pelo portal, e o cidadão que entrar no Jus Amazônia.org também terá esse acesso ao andamento dessas ações, as partes, quem são os autores da ação, quem são os réus, em que comarca ou município ou estado, a movimentação da ação, se ela está parada, se ela está parada há 90 dias, há 270 dias, há 320 dias, se ela tem decisões ou não tem, e o interessado terá acesso aos documentos ficando ali no sistema de busca, ele pode acessar inclusive os documentos dessa ação, as decisões, a sentença, a petição inicial, ou seja, é um manancial, é um portal que dá a máxima transparência possível para que o cidadão brasileiro, mas principalmente os operadores do direito, quem são os operadores do direito? Advogados, juízes, promotores de justiça, procuradores, professores, estudiosos de direito, mestrandos, doutorandos, possam avaliar se de fato o judiciário está realmente respondendo a esse grande desafio com eficácia, com efetividade, com eficiência. A ideia é exatamente fomentar esse tipo de análise, porque os dados estão aí. E com os dados na mão é possível fazer análise científica, acadêmica, técnica, qualificada, para poder aprimorar, inclusive, o papel do judiciário nesse grande desafio que é zerar ou novamente legal a razão.
Pela sua experiência, né, você já tem aí uma vasta experiência observando essas questões, a gente tem uma legislação robusta, né? A gente pode dizer que sim, uma legislação em direito ambiental bastante robusta, mas a gente fica com a sensação, ou talvez com a dúvida, de se o nosso judiciário de fato está em sintonia com essa legislação ou ainda precisa de fato avançar no entendimento dessas questões. O que, que você observa desse tema?
Olha, o próprio portal, ele nos permite dizer que, primeiro, vem crescendo significativamente o número de ações ambientais na Amazônia, sobretudo em relação a esse tema do desmatamento, principalmente aí nos últimos 5 anos, coincide, né, curiosamente, aí com o crescimento da taxa de desmatamento. E também a gente começa a ter algumas decisões importantes, até mesmo nos tribunais superiores, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça, né, o STJ, favoráveis a uma série de novas ações e novas teses que o judiciário está tendo que enfrentar. Por exemplo, você tem aqui o uso de imagens satélite. Hoje em dia é possível montar toda uma ação judicial apenas com base em imagens satélite, sem precisar que um policial ou um fiscal vá a campo no meio da Amazônia, que tem um custo enorme, e muitas vezes lá e chega lá e não encontra ninguém, porque está matado, mas está no meio de uma floresta, uma fazenda, você não encontra quem tem por ir. Então, é possível hoje o uso de imagens satélites sem sensoriamento remoto para comprovar crimes e infrações ambientais. E o judiciário está consolidando isso, ou seja, isso deve dar maior efetividade e eficiência às ações judiciais. Ao mesmo tempo, outro grande desafio do judiciário também é encontrar, né, esse infrator, o criminoso, quem promoveu ou a queimada, o incêndio ou o desmatamento. E também o judiciário vem gerando soluções, né, para que haja medidas judiciais fortes, como, por exemplo, a chamada citação predial. Quer dizer, você não encontra o réu no local, o judiciário pode fazer um chamamento público por edital, e se o réu, o criminoso, não aparece, a ação é julgada procedente e a área é embargada, independentemente de encontrar quem foi que desmatou a área. Então, algumas medidas importantes que o judiciário começa a tomar, né, mas a gente percebe que ainda a dinâmica, o ritmo do judiciário ainda está muito aquém do ritmo acelerado do desmatamento. Uhum. Vamos precisar aumentar e melhorar a intervenção, a ação do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual e a resposta do judiciário. Por quê? Porque a impunidade, a sensação de impunidade é o principal motor da ilegalidade do crime ambiental. Quem está lá na ponta, se ele tem a percepção de que ele está sendo fiscalizado por satélite ou fiscal em campo, se ele percebe que na região começa a ter, né, a presença do judiciário com decisões condenando fazendeiros, né, condenando ocupantes de áreas, chamando para testemunhar, para depor, ou seja, se o Estado se faz presente através do judiciário, isso cria um clima de responsabilidade. Se o judiciário não se faz presente, a sensação que reina é a de impunidade. E aí um juiz mata, o outro também, aí vem uma contrassinada e a coisa começa a ganhar uma escala e depois fica muito difícil de controlar. Então, por isso, a ideia do Jus Amazônia é levantar esse debate para a gente verificar quais são as lacunas, os desafios, os problemas que o judiciário precisa enfrentar, né, para poder dar conta do recado. Se o problema é falta de assessor técnico, se o problema é falta de recursos humanos, se é a legislação que precisa ser aprimorada, ou estrutura mesmo, porque muitas cidades da Amazônia sequer têm uma promotoria de justiça. Então tem uma série de fatores aí de logística, de operação, de estrutura, de pessoal, de recursos ou de legislação, que certamente vai ter que ser aprimorado para a gente poder chegar à grande meta. Qual é a meta? A meta é antecipar o desmatamento zero para um período anterior a 2030. Nós temos 8 anos até 2030. Será que até lá a gente consegue zerar o desmatamento na Amazônia? Essa é uma meta que o governo apresentou, por exemplo, na COP do Clima lá no Egito, e o próprio novo presidente eleito foi lá e confirmou.
A gente sabe que é um grande, né, desafio, se até 2030, né, já é um tempo considerado curto, que dirá em um ano. Mas, André, com esse posicionamento já do governo eleito, né, falando da importância, da, inclusive lá, como você disse em discurso na COP27, priorizou, né, essa luta contra o desmatamento em todos os biomas do Brasil, diferente do que aconteceu nesse ano de 2022 e em anos anteriores. Pelo menos o discurso é esse, né? O que deixa claro desde a campanha, né, de Lula é isso, lutar contra isso. Mas você acredita que no finalzinho de 2023, se a gente sentar para conversar de novo aqui no podcast, eu sei que um ano é muito pouco, mas se de fato soluções, ações forem feitas aí de uma maneira mais firme, a gente já consegue enxergar um cenário melhor da nossa situação atual?
Não, então veja só. 2023, a coisa está tão caótica que nós vamos tomar aí no mínimo um ano para reestruturar toda a lógica, a dinâmica e as ações de controle e fiscalização e também, obviamente, alavancar investimento para atividades econômicas sustentáveis. Né? Um ano é o mínimo para que a gente reestruture. Agora, tem medidas de curto prazo que dá para serem tomadas até em menos de 100 dias que já vão demonstrar uma mudança de cultura, né? Uma mudança de cultura política, de cultura de gestão, né? Que é, por exemplo, pegar todo aí o volume de desmatamento ilegal dos últimos anos e realmente fazer um grande, a gente chama assim, uma grande ação de embargo é proibir o uso, né? Embargo remoto porque usa imagem de satélite, automático, porque pode ser feito por sistemas eletrônicos, dos desmatamentos ilegais ocorridos nos últimos anos. Isso é possível fazer. Né? Inclusive, eu participei da construção de uma proposta e o governo federal pode aplicá-la ainda no primeiro semestre desse ano, já começando a mostrar que a coisa vai ser diferente. Provavelmente, o desmatamento do ano que vem ainda vai ser alto, porque não dá tempo de essas medidas, elas de fato impactarem na taxa do mesmo ano, mas a partir de 2023 a gente deve observar uma queda expressiva. O desmatamento deve cair significativamente, mas para atingir os patamares de 2013, 2012, eu acho que a gente vai levar aí mais pelo menos uns 2, 3 anos. Eu diria que nós vamos ter essa gestão inteira, né, próxima, nos próximos 4 anos, vai ser para tirar o atraso dos últimos 4 anos e tentar avançar mais fácil. Ou seja, tem que ser uma gestão ambiental de 8 anos em paz, para poder tirar o atraso do crescimento do desmatamento dos últimos 4 anos e ainda avançar para que a gente possa chegar lá para 2023, finalizando que vai ser possível chegar no desmatamento zero antes de 2030.
Tendo a vontade, né, o interesse, já acredito que já é um meio caminho andado, né? Se a gente pensar assim, as cobranças serão inúmeras, né? Se essa for uma proposta do governo futuro, né?
Se tiver política de verdade, né? Porque a gente, isso que o André traz, né? A gente não teve nos últimos 4 anos uma política. Se houver política, de fato, e a gente espera que sim, diante dos nomes que já circulam aí para o meio ambiente, talvez a gente tenha. Agora, André, queria te ouvir também no seguinte sentido. A gente já teve aqui alguns especialistas no podcast falando que o grande problema do desmatamento na Amazônia é de tirar aquela terra, queimar aquela terra para fazer grilagem, de fato, né? E aí fica
difícil reconhecer, muitas vezes, quem é esse violador ali, né? Quem é o crime, quem está cometendo o crime. Que mecanismos a gente... Aí eu imagino que seja fiscalização, mas além da fiscalização mais próxima, né? Que outros mecanismos poderiam aí... Primeiro, eu queria saber se você concorda com isso diante do que você observa. E segundo, se criar mecanismos para poder identificar essas pessoas, né? Esses criminosos, passa aí também por imagem, por esse projeto de observar, da observação por imagem, porque fica muito difícil, né? Eu imagino, por ser uma área tão grande, tão vasta, fica difícil identificar esses agressores, né?
Bom, primeiro, só para fazer uma ajuda, não é que não há política, né, hoje. E a política é antiambiental.
Ah, sim.
É a política do desmonte, a política do desmanche, que infelizmente funcionou muito, tanto que o desmatamento aumentou expressivamente. Então ela deu resultado, uma política de resultado adverso, resultado antiambiental. Então a gente tem que agora desfazer a política antiambiental e reconstruir ao mesmo tempo, né? Então vai sair aí nos primeiros dias do próximo governo o chamado revogácio, que é a revogação de uma série de decretos, instituições normativas, tal, que realmente desestruturaram a agenda ambiental. Então esse é o começo.
Não foi à toa que a expressão deixa passar uma boiada foi tão comum, né, ao longo desses anos.
Ela foi atômica,
né?
E essa foi a política. A política do passa boiada sobre a floresta. E de fato, assim, uma das principais medidas de curto prazo vai ser resgatar e avançar na fiscalização remota, que a gente chama. Né? Tem o monitoramento já existe há 20 anos, mas a fiscalização é diferente. Monitoramento é a imagem de satélite detectar o desmatamento e publicar os dados todos os anos. Agora, o monitoramento precisa virar a fiscalização. Normalmente a fiscalização é de campo, aí tem que ir lá, operações de campo, milhões de reais, uma super infraestrutura, pôr o deserto, etc. Hoje em dia, está mais de 50% do desmatamento no Brasil. Não precisa fiscal, então. É possível fazer via sistema do cadastro ambiental rural e via imagem de satélite. E a multa chega como chega a multa de trânsito na sua casa. Ela vai chegar na casa do infrator, porque ele está cadastrado. Hoje a gente tem um cadastro ambiental rural que cobre mais de 6 milhões de imóveis no Brasil. Aliás, tem até mais imóveis do que existe na realidade. Então, é possível fazer isso no curtíssimo prazo. Se a gente fizer isso, que é o básico, que é o essencial, a partir disso, é possível, sim, depois desenvolver outras políticas que avancem em relação ao controle ambiental.
Que bom! Tomara que a gente consiga, de fato, retomar aí essas políticas e reduzir aí, que é o que a gente espera, né? Não é para ter desmatamento, ponto.
É isso aí.
É isso. André Lima, do Instituto Democracia e Sustentabilidade, muito obrigada pela sua participação hoje aqui.
Bom, eu que mais uma vez agradeço a vocês pela oportunidade e fico à disposição aí para novas conversas. Tem muita coisa que vai acontecer aí nos próximos meses, né? O povo pediu mudanças. Vamos ver se essas mudanças vão de fato acontecer.
Abraço. Essa é a nossa expectativa,
né?
Um abraço. Tchau. Até 2023, hein?
Até mais. Tchau,
tchau. Tchau.
Ai, Bárbara, na verdade não chegou oficialmente, mas eu sinto um cheirinho de sexta-feira no ar depois desse episódio de hoje, viu?
Sexta-feira, dia que a gente também ama, a gente gosta de todos os dias.
Mas a sexta...
Tem um gostinho por ser sexta, óbvio. Óbvio.
Alô? Pois é, quem não gosta de sexta-feira? Há quem folgue as sextas-feiras. Não é o nosso caso, viu? Dia 30 de dezembro de 2022, estaremos aqui firmes, não sei, fortes, talvez, mas com a certeza que vem eita atrás de eita. Segura esse forninho, Giovana, que amanhã a gente vai falar das polêmicas de 2022, é isso?
E não faltou polêmica. Polêmica 2022 veio assim, recheado de polêmicas, especialmente as tretas da internet. Aliás, internet virou lugar de treta, né? Porque se você quer saber o que que tá rolando de treta, quem brigou com quem, quem se afastou de quem separou de quem...
Quem bateu em quem no Oscar. Teve isso, teve muita coisa.
Quem... falou mal de quem...
É, no Twitter, então.
Ixi.
Menos no @jabuticabasc.
Não, no nosso,
lá só
não.
Tem pais, amor, especialistas, professoras e professores, doutores e doutoras maravilhosos que sempre nos concedem aí excelentes e brilhantes entrevistas. E é isso, Bárbara. Não vou contar mais não, porque eu quero um mistério pra amanhã.
Eu não quero não. Vou dizer que a gente vai falar de treta, vai falar de treta com quem acompanha a treta, especialmente aí, como você falou, das tretas que rolaram na internet e... mais especificamente, porque existe uma hierarquia de tretas na internet,
é,
sabia? Você sabe, né? O Facebook é aquele lugar pra gente conversar com e ver foto de gatinhos.
Da família.
Da família, gatinhos, bichinhos, doguinhos. O Instagram é pra quê?
Instagram é pra mostrar o quanto a gente tá viajando feliz e aquele momento no story. Tem menos briga. Nos comentários tem umas tretas
tem
no Instagram,
treta,
né?
No
comentário. Eu sempre vou lá no comentário.
Eu não vejo treta de comentário.
Eu vejo comentário.
Sabe
pipoca.
Por quê? Jura?
É.
Eu não vejo, Fran, porque eu vejo que as pessoas são assim... opiniões para todos os gostos e sempre opiniões um pouquinho maldosas. Então, eu não costumo ler comentário, não, para não, sabe assim, não dar curto-circuito.
É, mas o seu comentário, Jabuticaber, que você deixar no nosso Twitter, a Bárbara vai ler, viu? @jabuticabasc. Amanhã a gente volta, estamos nas principais plataformas e também no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Bárbara, até amanhã.
Tchau, até amanhã pra você, Jabuticaber.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.